Jesus, te louvo pela tecnologia que permite que a gente faça as coisas que não foram feitas, que não foram possíveis alguns anos atrás. Eu te louvo pelos momentos que estamos vivendo, embora que sejam momentos desafiadores, que a gente aprende um novo caminho de caminhar. Em teu nome nós oramos. Amém. Meu nome é Maica, para aqueles que não me conhecem, eu sou um dos pastores aqui no Farol. E é uma honra de estar aqui trazendo uma palavra, mas é diferente também. Falando com um auditório meio vazio, então usando os meios virtuais. Mas eu queria começar com essa pergunta, como está sendo essa quarentena para vocês? Esses dias são estranhos. Os nossos rotinos são diferentes, são tempos de mais e menos, pois como sociedade, em geral, temos mais tempo em casa, mais tempo com família, assistimos mais Netflix, navegamos mais na internet, olhamos mais nas redes sociais, assistimos mais o jornal e somos inundados com mais informação, mas ao mesmo tempo, sociedade em geral, sentimos menos paz. Menos segurança, temos menos controle da situação e saber menos como mudar a situação atual. Tempos de mais e menos. E com esses dias, o senso de saber, o controle das nossas próprias vidas, essas coisas aparecem cada vez mais fora do nosso alcance. E isso sai a segunda semana da quarentena. E a gente nem sabe até quando vai durar. São dias estranhos. Se vocês ainda não sabem, a Bíblia nos conta uma história de uma pessoa, um profeta de Deus, que passou muito tempo na quarentena. O nome do profeta era Elias, e ele era um dos mais conhecidos profetas da Bíblia. E a primeira vez que a gente encontra ele está lá no livro de 1 Reis, capítulo 16. Mas antes de chegar lá, qual era o contexto? Qual era o contexto da chegada do profeta Elias? O capítulo anterior nos diz que o reino de Israel teve um novo rei, o rei Acabe. O rei Acabe foi um dos piores reis na história de Israel. A Bíblia nos diz que ele fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outra antes dele. E também ele construiu um templo e ergueu um altar e prestou culto para um deus chamado Baal. Então, quem era essa Baal? Ele era um deus que controlava o tempo, a chuva, o vento, a fertilidade. E numa cultura agrônoma, essas coisas eram muito importantes. Essas coisas eram diretamente ligadas com a prosperidade, com a riqueza. E rei Acabe estava institucionalizando essa adoração a Baal em Israel em busca de riqueza, de prosperidade. Esse era o capítulo 16. Então, quando Elias chega no cenário, no capítulo 17, quando o Senhor manda esse profeta Elias para falar com o rei, escuta o que ele fala. Ele fala para o rei Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Israel, a quem sirvo, quem nem não cairá orvalho, nem chuva. Isso era um desafio para Baal nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E no versículo seguinte, Deus fala com Elias. Deus fala: saia daqui e vá para o leste, esconde-se perto do riacho tal, e fica lá. Você beberá do riacho e os corvos vão te trazer alimento. Retire-se daqui, retire-se da sociedade, isola-se, esconde-se. Em outras palavras, vá na quarentena. E não para dias, não para semanas, meses, mas alguns anos. E temos que entender que nessa época, nessa região, apenas 3 anos de seca poderia acabar com o país. Pois no primeiro ano o povo iria comer toda a sua comida. E no segundo ano ele iria comer a semente que iria semear. E no terceiro ano o povo iria vender tudo que tinha para comida, só para sobreviver. Com essa seca veio pobreza, veio doença por causa da malnutrição e a baixa imunidade e veio a morte. E o cara que pode fazer algo, o cara que pode resolver a situação, que pode trazer a chuva, era o Elias. Era o profeta de Deus que disse, não cairá chuva exceto mediante da minha palavra. Então, quando as coisas começaram a ficar feias, o rei procurou Elias, mas não achou, porque Elias ficou na quarentena, escondido, removido. E eu me fico perguntando, o que, que ele fez nesse tempo? Pois ele não tinha Netflix, ele não tinha internet, nem celular. Os dias dele consistiam de o quê? Esperar para as aves chegar e trazer um pão e carne? Esperar, nem esperar o iFood, ele nem tinha um cardápio diferente. O que, que ele fez? Como que ele passou o tempo? E foram anos assim, gente. E a Bíblia nos diz que com o tempo até o riacho, o Senhor começou a secar. E o Senhor o mandou para outro país, para esconder lá com uma viúva. E quando ele chegou lá, e quando ele se encontra com essa viúva, a situação era tão feia, que quando ele pede algo para comer, ela responde, eu não tenho nada, se não for essa pouquinho comida que eu ia comer com meu filho e a gente iria morrer. Era feio. Mas Deus operou mais um milagre e sustentou não apenas Elias, mas a viúva e o seu filho também. Mas a situação era feia, bem feia, e ainda ficou mais feia. Pessoas semeando, não recolhendo nada, trabalhando e não rendeu nada, perdendo esperança. Toda coisa parada, esperando a fim do seca. Por 3 anos ele ficou na quarentena, 3 anos se escondendo. Dependendo diariamente na provisão miraculosa de Deus para seu pão. E o que ele fez nesse tempo? Mas não só isso, o que ele estava pensando. Quando ele viu as circunstâncias, o que ele pensou, ele com certeza pensou em sua família, seus parentes, seus amigos, imaginando como eles estavam sofrendo, quando ele viu a sociedade, quando viu aquelas males que a sociedade estava passando, o momento, a situação complicada, quais foram as suas ansiedades, o que é que ele pensou, o que, que ele duvidou, eu acho que talvez a parte mais difícil de liderar com essa quarentena que estamos vivendo é o não saber. Questões que ainda não temos respostas, tipo, quando é que esse pandêmico vai terminar? Quando é que eles vão descobrir ou fazer uma vacinação? Qual é o risco real com o Covid-19 e qual é o fake news? Qual é real? O que vai acontecer com a nossa economia? O que vai acontecer com o meu trabalho, o meu salário? Como é que posso pagar o meu aluguel? As outras contas, sem o meu salário, e até como é que vou conseguir meu pão diário. E as pessoas, quando eles ficaram doentes, será que devem ir para os hospitais que já estão lotados com os doentes? E se foram aos hospitais, se eles estão internados, do que jeito que eles vão sair? Curados para suas famílias ou não? São perguntas pertinentes, são perguntas relevantes, mas são perguntas que ainda ficam sem respostas. Nos momentos assim como estes, precisamos saber a sabedoria como lidar com a falta das respostas. Há uma frase famosa que diz, saber é poder. E uma coisa que essa pandêmica está revelando é como a gente não sabe muitas coisas. E como isso nos deixa, nos sentimos fora do controle. As nossas autoridades não sabem, os cientistas não sabem, os jornalistas não sabem. E isso cria em nós, como sociedade, um senso de impotência. Nós não sabemos. E nessa falta de saber, nessa falta de certeza, procuramos qualquer informação. É como se estivéssemos andando na água de um rio e, de repente, perdemos o chão. E estamos espirrando, tentando manter a nossa cabeça acima da água, procurando qualquer coisa para segurar que se diz verdade. Estamos inundados com informação, mas não sabemos como discernir fake news com a verdade. E enquanto estamos nos mergulhando na informação e misinformação, falta de informação, essa está sendo multiplicado em nossa sociedade, o medo, insegurança, a ansiedade, estamos espirrando, sem chão, por falta de saber. E na história de Elias, isso nos mostra três coisas que são pertinentes ao momento que estamos enfrentando hoje. A primeira é essa. Como a seca não durou para sempre, essa pandemia também não vai passar. O coronavírus, Covid-19, não é a primeira pandemia na história humana. É uma coisa que podemos aprender com a história, é que todos os pandêmicos têm um início, têm um meio e um fim. Eles não duram para sempre. A segunda coisa interessante sobre a história da seca da Elias é que as pessoas não sabiam quanto tempo a seca iria demorar. Do mesmo jeito, apanhado das coisas que nós não sabemos sobre essa doença. A gente não sabe. A terceira é a seguinte, que Deus sabe. Deus sabia quando iria chover e também Deus sabe quando essa pandemia vai passar. Na verdade, há muitas coisas, muitas mais coisas que podemos aprender dessa história e aplicar para os nossos dias de hoje, mas eu quero concentrar nessas três. No domingo passado, o Anderson começou a falar sobre sabedoria e como a gente é carente de sabedoria nos momentos como estes, momentos de sofrimento. Mas sabedoria não é apenas o saber, é uma compreensão dos fatos. Sabedoria é ligado com... É como essa compreensão é vivida nas nossas vidas. É como ela é aplicada, qual a diferença que ela faz nas nossas vidas. Porque é uma coisa de saber alguma coisa, mas é outra de deixar essa informação mudar o nosso jeito de viver. Então, como é que podemos aplicar esses três fatos? O primeiro, o pandêmico, um dia vai passar. Não é o fim, gente. Isso não é o fim. Isso me faz lembrar de uma história de Jesus com seus discípulos quando ele estava andando em Jerusalém. E os discípulos comentaram a Jesus sobre o templo, que era impressionante, um dos prédios mais impressionantes na face da terra. E Jesus respondeu de uma forma profética. Então, entendendo que ele estava diante de um profeta, eles aproveitaram e eles perguntaram a Jesus sobre o fim do mundo. E Jesus respondeu as perguntas dele em Lucas 21, dizendo, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Essa palavra pestilência é doença. Em outras traduções diz epidemias. Ele continua dizendo, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E nessa mesma conversa, gravada no Evangelho de Mateus, ele fala com seus discípulos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso também não é o fim. Isso vai passar. Jesus está nos dizendo hoje para não ter medo. Pode ser o fim de algumas coisas nas nossas vidas. Pode ser uma mudança de capítulo, mudança de emprego, sei lá, mas não é o fim. A segunda coisa que aprendemos e que sabemos que não sabemos. Então, beleza, Michael, como é que podemos aplicar isso nas nossas vidas? Temos que entender que as melhores mentes no nosso mundo estão trabalhando para a solução. E ainda eles não sabem. Os cientistas, os líderes, as autoridades não sabem. Mas eles têm que tomar as decisões mesmo assim. E tem muitas pessoas gritando para a atenção no lado da medicina. Eles estão enfrentando essa crise agora, está sendo feio nos hospitais. A gente está vendo os relatórios, estamos vendo as imagens nos jornais, e realmente é feio. Os médicos esgotados, os leitos estão faltando. É uma coisa de alto risco. Mas há outros fatores, outras áreas da vida que serão atendidos pela essa Covid-19. A economia, gente, vai ser afetada. A gente não sabe como. A segurança, a crime, os policiais também vão enfrentar com isso. Como que a gente vai lidar com o desemprego que está aumentando? Como é que a gente vai pagar as nossas contas? Todo mundo está preocupado na sua área, como isso vai afetar a sua área. Mas o líder, ele tem que olhar nos todos e tentar tomar decisão. E às vezes essas decisões não agradam todo mundo, é difícil saber, porque eles não sabem como a gente não sabe. E é difícil tomar uma decisão certa, quando a gente não tem todos os fatos diante de nós. Temos que ter paciência, e além de paciência, gente, temos que orar pelos nossos líderes. Temos que buscar a sabedoria de Deus por eles. Mas também temos que entender que o não saber é um bom lugar de estar. Na semana passada, o Anderson citou o texto de Salomão, quando ele pediu a sabedoria de Deus. E ontem à noite, a gente estudou na nossa conexão virtual o contexto disso. Ele tinha acabado de se estabelecer o seu reino. E Deus, ele tinha acabado de adorar o Deus. E Deus chegou a ele num sonho. E ele falou, o que você pedir, eu vou te dar. E o Salomão, diante disso, ele falou, eu não passo de ser de um jovem. Em outras traduções, ele fala, eu sou uma criança, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Foi nesse contexto que ele pediu a Deus sabedoria. E que a gente aprende com o exemplo de Salomão. E isso nos traz a última coisa. Que Deus sabe. Como nós vemos na profecia de Jesus, em Lucas 21, Jesus já sabia, já viu esses dias. Ele já sabia quando e onde esse vírus iria começar. Ele também sabe como e quando ele vai terminar. Deus sabe. Ele sabe como você vai pagar as suas contas. Ele sabe como você vai conseguir o seu pão diário. Ele sabe sobre a escola dos seus filhos, a saúde dos seus pais e seus avós, mesmo que nós não sabemos. E a gente se sente fora do controle, ele sabe, ele está no controle. Mas esse saber é o poder, o saber é poder, e não gostamos de nos sentirmos que nós não sabemos. Resistimos ao não saber, porque queremos manter um certo controle. Eu me lembro que no culto de virada de 2016, não foi um culto intencional de virado, mas aquele ano, o domingo caiu no dia 31 de dezembro, então a gente fez culto diferente, a gente tinha uma festa. Mas a gente começou diferente também. Eu tinha pegado um monte de pedras, tamanho de uma laranja grande. Eu falei que para cada pessoa que entrava à porta, para segurar uma pedra, não deixar essa pedra no chão nunca, até o fim do culto. Então, eles estavam segurando essas pedras, carregando com eles, abraçando as pessoas, cumprimentando as pessoas, nem que pode, como a gente pode fazer hoje, tentando bater as palmas no louvor, tentando escutar a palavra. Eu falei no finalzinho, quando o culto estava terminando, eu falei que essas pedras representavam algo que Deus queria que eles deixassem no ano de 2016. algo que não deveria ser levado no novo ano. Alguma coisa pesada, pode ser relacionamentos ou feridos ou magoas. E que eu pedi que eles orassem para Deus revelar o que essas pedras representavam. E quando eles estavam orando, eu também orei, nem esperando escutar alguma coisa, eu estava conduzindo o culto. Mas no momento que eu orei, foi imediatamente que Deus me falou para mim. Ele falou, você tem que deixar a sua necessidade de estar certo, de ter as respostas. E no momento, na verdade, eu fiquei aliviada que eu tinha uma coisa para também deixar, para participar no exercício. E a gente fez um altar com essas pedras. Era bacana, mas, gente, como eu enfrentei dificuldades no ano 2017. Como isso foi difícil, uma batalha constante para mim, não uma vez só, mas vez após vez, porque eu me acostumei de ter as respostas, de dar um certo nível de controle, e para abrir mão disso não foi fácil, e não está sendo fácil nesse dia de Covid-19. No senso de falta de controle, eu tenho me achado tentando assumir controle das outras áreas na minha casa. E eu estou achando isso no bairro todo. Pessoas estão trabalhando na casa, pintando, arrumando. Mas não só isso, pessoas estão tentando aceitar relacionamentos até assumir controle de algumas coisas. E não sei se isso é o que a gente deveríamos fazer. Enquanto estamos espirrando, tentando achar o chão, por causa da falta de controle em uma área da vida, achar informação que vai manter a nossa cabeça acima da água, existe ainda outra opção. É isso. Lembrar que Deus sabe. Que Ele está estendendo a tua mão, nos dizendo, equeitai-vos e saber que eu sou Deus. E serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A opção de pegar a mão dEle e confiar nEle. E deixar ele ser Deus. A sabedoria é saber, é o saber aplicado nas nossas vidas. Mas às vezes Deus não dá o saber antes. Nem sempre ele explica as coisas para nós, mas ele nos convida, ele nos ordena, nos manda, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mas existe liberdade na obediência, existe liberdade deixar Ele ser Deus, de abrir mão das nossas, a nossa necessidade de saber, de tomarmos a mão de Deus e deixar Ele nos sustentar quando já perdemos o chão. Também olhando nesse versículo, é que taivos, e saber que eu sou Deus, que está achado em Salmos 46, é a ordem. Através da salmista, Deus está nos dizendo que às vezes precisamos aquietarmos primeiro para enxergarmos, para sabermos que Ele é Deus. Então, como é que Elias aguentou 3 anos de quarentena? Como é que ele sentiu? Quais dúvidas que ele tinha? Quais crises pessoais ele enfrentou? O texto não nos diz. Mas no meio, quando Deus lhe disse ir para outro país e se esconder, ele obedeceu. Sabemos que através dele, Deus sustentou de uma forma bem prática uma pobre viúva e seu filho. Sabemos que depois de muito tempo, 3 anos na verdade, quando Deus tinha outra mensagem para Rei Acabe, ele obedeceu de novo. E quando ele obedeceu, houve um cenário mais definitivo da sua vida toda. E como a resultado, a nação toda sabia que só o Senhor era Deus verdadeiro. E isso é a minha oração hoje. Não que a crise global de Covid-19 vai acabar amanhã. Se isso fosse vontade de Deus, amém. Mas que a gente aprende a confiar no Senhor e no tempo e os planos dele, que a gente aceita as nossas limitações e que nós viveremos numa maneira digna de tal modo que as pessoas ao nosso redor vão nos perguntar sobre esse Jesus que nos proclamamos. Vamos orar? Jesus, é difícil lidar com situações onde nós não sabemos. Mas nos momentos assim precisamos da sua sabedoria. Precisamos descansar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nisso podemos descansar. Você não só segura o hoje, mas segura também o amanhã. Você vai cuidar das coisas. Nos ajude, Senhor, nessa época que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Essa época inédita na nossa história, como essa geração, que a gente aprende a confiar no Senhor como nunca. Que a nossa farol vai brilhar. As pessoas, a comunidade no nosso redor, na cidade e nessa nação. Faça a sua vontade em nós e essa nação. Em teu nome nós oramos. Amém.